Entrevista. A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias, a Conitec, abriu uma consulta pública para incorporação de um medicamento para tratamento no SUS de pacientes com diabetes tipo 2 e doença cardiovascular estabelecida para pessoas com idade de 65 anos ou mais. A consulta pública foi aberta dia 14 de janeiro e hoje, inclusive, ela se encerra. Um estudo publicado no Jornal Britânico de Diabetes e Doenças Vasculares demonstrou que a partir dos 60 anos, até 80% das mortes de idosos com diabetes estão relacionadas a doenças do coração. Ainda de acordo com a International Diabetes Federation, pessoas na mesma faixa etária com diabetes tipo 2 têm um risco de 3 a 4 vezes maior de morrer de doenças cardiovasculares. Para entendermos mais sobre o assunto e o quanto é importante o fornecimento de medicamentos mais específicos por parte do SUS, conversa hoje comigo, Caio Melo, e com a repórter Clara Swiden, o Dr. Divino Luiz Batista, médico cardiologista, professor da Universidade de Ribeirão Preto e diretor clínico do Hospital Beneficência Portuguesa de Ribeirão Preto. Doutor Divino, obrigado pela sua disponibilidade, seja bem-vindo ao jornal.
Muito obrigado aí pela oportunidade de participar do jornal.
Doutor, para a gente esclarecer bem, de que forma então a diabetes tipo 2 se relaciona com as doenças cardíacas? E no caso, a diabetes tipo 1 não tem essa ligação? Não é possível fazer essa ligação?
Então, a diabetes tipo 2, ela é hoje uma doença bem mais prevalente, né? Ela é uma prevalência em torno de 12% da população, que tem um estudo em 2003, que foi publicado, inclusive em revista, que foi feito aqui em Ribeirão, que é mais ou menos comparado de outros locais do Brasil e do mundo. Quando você pega pacientes de 69 anos, acima de 60, essa incidência chega até 21%. Então, é uma doença muito prevalente e ela comete mais pessoas de idade. Né? Uhum. A diabetes tipo 1, ela comete mais pessoas mais jovens.
Certo.
E onde a prevalência de doenças cardiovasculares são menores. A tipo 1 pode pegar criança, pessoas jovens. Então, a tipo 2, ela pega pessoas mais com idade mais avançada que tem uma relação maior com doença cardiovascular.
Certo. Então, essa frequência... Qual é a frequência, você diria, entre essa diabetes tipo 2 e as doenças cardiovasculares?
Então, como você tinha comentado aí, na medida que a pessoa avança com a idade, acima de 60 anos, existe uma tendência, pela própria natureza, de um envelhecimento do processo de aterosclerose, né? A diabetes acelera esse envelhecimento, levando a obstruções das artérias, tanto do coração como do cérebro, do sistema renal, dos pés, da periferia, e leva essas doenças cardiovasculares, acelera esse processo. De tal forma que, assim, em 60 anos, 80% dessas pessoas morrem por alguma complicação do sistema cardiovascular. Então, é uma complicação muito frequente para pessoas diabéticas.
Inclusive, você comentou dessa frequência, né? Diabetes tipo 2, a gente procurou dados aqui, inclusive é a sétima causa de morte mais comum dos brasileiros, e São Paulo é a terceira cidade do Brasil com o maior número de pessoas com diabetes, né? São 10 casos para cada 100 mil habitantes. A que o senhor acha que está relacionado esse número elevado de casos no Brasil?
Essa elevação é tanto no Brasil como no mundo, né?
Certo.
A primeira causa é que existe um aumento da expectativa de vida das pessoas, né? No Brasil também. Mas isso aí está associado à mudança do estilo de vida. As pessoas hoje, elas fazem menos exercício físico, né? E tendem a evoluir com obesidade, sobrepeso, né? Então, existe um desequilíbrio entre a oferta de consumo de calórico, as pessoas comem mais, de uma maneira geral, e elas praticam menos atividade física. E isso, esse desequilíbrio aí, leva ao aumento da incidência de diabetes. Tem fatores genéticos, como toda doença, mas esse desequilíbrio aí que acaba contribuindo para o aumento da prevalência da doença.
Certo, a próxima pergunta quem faz é a repórter Clara Swiden.
Doutor, a lista dos medicamentos fornecidos pelo SUS para diabetes não é atualizada desde 1970. De lá para cá, tivemos descobertas que justificariam novos medicamentos?
Tivemos algumas descobertas, mas assim, a que mais causou impacto é essa agora das glifosinas, né? Principalmente da empaglifosina, né? Esses medicamentos, eles, além de ajudar a controlar a diabetes, eles acabam diminuindo a mortalidade dessas doenças nos pacientes diabéticos. É calculado que por morte cardiovascular, existe uma diminuição, segundo os estudos, de 38% dessas mortes cardiovasculares. Por todas as patologias, existe uma diminuição de 32% e uma redução relativa de internação de 35%, que também aumenta a mortalidade. Quanto mais doente interno, geralmente é um doente que mais é complicado e tal. Uhum. Então, de uma maneira geral, praticamente um terço desses doentes, eles morrem, eles teriam um benefício de não morrer por essas causas cardiovasculares. Os outros medicamentos que foram acrescentados nesse arsenal aí, eles não tiveram esse benefício de diminuir a morte cardiovascular.
Certo, estamos conversando com o Dr. Divino Luiz Batista, ele é médico cardiologista, professor da Universidade de Ribeirão Preto e diretor clínico do Hospital Beneficência Portuguesa de Ribeirão Preto. Doutor, você citou inclusive a questão da internação, né? Alguns dados inclusive mostram que o Brasil é o terceiro país com maior custo em saúde relacionado ao diabetes, né? A diabetes. O quanto medicamentos, novos medicamentos, então, pelo SUS, poderiam talvez diminuir esse custo?
Então, na medida que a gente melhora os medicamentos do SUS, né, incluindo medicamentos como esse, existe um controle maior da diabetes e isso, consequentemente, vai diminuir o número de internações, que vai diminuir o custo do Sistema Único de Saúde, né?
Sim,
então,
sim.
É muito importante, fundamental, para o sistema público e principalmente para beneficiar os doentes do SUS, acrescentar medicações com tantos benefícios igual a empaglifosina, que é esse medicamento que nós estamos comentando aí. Então, uhum. Ela traz muito benefício à população e, além de tudo isso, ainda diminui o custo do SUS para esse tipo de paciente.
Com certeza, né? E como citamos, existe esse desejo de incluir o novo medicamento na lista dos fornecidos pelo SUS. Agora, como o senhor avalia os medicamentos que já são distribuídos hoje? Eles já estão obsoletos ou não é possível chamar assim?
Ah, sim. Esses medicamentos que eu trabalhei na prefeitura, né? 25 uhum. anos. Eu sou aposentado da prefeitura de Ribeirão Preto, né?
Sim.
Então, eu fui cardiologista por 25 anos e eu estou muito a par das medicações. Essas medicações que existem na rede pública, elas são da década de 70 e são medicamentos para abaixar a glicemia, né, embora não tenha benefícios cardiovasculares, como a gente comentou, mas são medicações também que trazem alguns efeitos colaterais importantes. Por exemplo, queda da glicose, né?
Uhum.
E a pessoa aumenta o peso, esses medicamentos que existem. Então, são medicamentos para os dias de hoje ultrapassados que causam complicações e não trazem os benefícios dos medicamentos disponíveis de hoje.
Certo.
Então, é muito importante acrescentar essas medicações por uma questão de justiça até social, beneficiar esses pacientes do SUS com esses avanços farmacológico tem tido ultimamente.
Com certeza, ou seja, existem medicamentos já mais modernos disponíveis, mas para quem pode pagar, é isso, né?
Perfeito, esses remédios, eles têm um custo que geralmente as pessoas do Sistema Único não conseguem uhum. comprar esse medicamento. Então, eles estão disponíveis, é usado na clínica privada, mas os usuários do SUS não conseguem adquirir e, consequentemente, eles não conseguem ter esse benefício, né? Eu acho que incorporar isso é, antes de tudo, fazer justiça social, trazer o que tem de bom para os usuários do SUS.
Exatamente, acabar universalizando essa questão dos medicamentos bons já disponíveis, né? Doutor, para além dos medicamentos, quais hábitos de vida as pessoas podem adotar para evitar tanto doenças cardiovasculares quanto a própria diabetes?
Então, é fundamental hoje algumas medidas, né, que possam trazer equilíbrio, né, saúde para a pessoa, né? Então, a primeira é ter uma atividade física regular, né? Uhum. Todas as pessoas precisam fazer exercício, né? É sabido que 30 minutos de exercício, 5 vezes por semana, já tem benefício, né? Então, nós estamos falando de 1 hora e meia, né, de exercício por semana. É lógico que a pessoa fizer 5 horas, é muito melhor.
Claro.
Então, uma prática regular de atividade física, uhum, né? Além de uma dieta, né, uma dieta equilibrada, né, uma dieta dentro das suas necessidades calóricas, né.
Certo.
Dependendo do tipo de atividade, uma quantidade é proporcional às suas necessidades calóricas, né. Além, uhum, disso, uma vida mais equilibrada, com menos estresse, né, a pessoa ter um sono tranquilo, uma condição de vida melhor, menos estresse. Né, tudo que levar a vida para equilíbrio, você está beneficiando as pessoas, não só para evitar diabetes, como outras doenças, hipertensão, doenças crônicas, né, infarto, etc. Né? Então, eu acho que tudo que leva para o equilíbrio, a pessoa está evitando doenças, não só de diabetes, como outras doenças, né? Uhum. O câncer, por exemplo. Né, excesso de álcool, diminuir o excesso de álcool, ou uso de drogas, assim por diante. Então, tudo que leva para o equilíbrio acaba beneficiando o doente para evitar essas doenças aí.
Doutor, então, muito obrigado pelos esclarecimentos, né? Eu queria até que o senhor comentasse, a consulta pública está disponível até hoje, é isso mesmo, né? Como que o ouvinte pode fazer para participar dessa consulta pública?
Então, existe um site que a pessoa pode, contactar, que é conitec.gov.br, né, consulta pública, né?
Uhum.
Esse site, ele está disponível, né, a pessoa pode entrar lá e participar. E é muito importante que as pessoas participem, né, e é muito importante aí o serviço de vocês estar divulgando isso, né?
Sim,
porque a diabetes é uma doença tão importante, existe várias campanhas, novembro azul para a próstata, outubro rosa para a mama, e a diabetes não tem, né? Não tem uma divulgação assim.
E a importância, né, de prevenir a diabetes é tão importante quanto prevenir qualquer outra doença, qualquer outro tipo de doença, inclusive câncer de mama, câncer de próstata, né, como o senhor citou. Acho
Perfeito.
Que está igual, exatamente na igualdade, né?
Perfeito, faltaria uma campanha, né, colocar um mês aí, outubro cinza, né, para falar de diabetes, algum mês,
sim,
aí,
sim,
em que as pessoas poderiam tomar mais consciência dessa doença, para que elas possam tanto prevenir como tratar de uma forma, assim, adequada.
Com certeza, doutor, a gente agradece novamente e até uma próxima.
Ó, muito obrigado pela oportunidade de participar. Então.
Nós que agradecemos, tchau, tchau.
Tchau.
Jornal Gazeta, online.